Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. Iniciamos esta segunda temporada, relembrando que podem ir ouvir, claro, os 12 episódios da primeira temporada, onde estão lá vários artistas e várias histórias da música. É disso que fala este podcast. Fala de histórias das músicas, daquelas que conhecemos bem, que ouvimos várias vezes e que gostamos de saber o que é que há por detrás das músicas. E é isso que vai acontecer. Hoje trago Toy.
Olá.
Bem-vindo.
Olá, Gil.
A tua música e a tua letra de repente entrou na cabeça das pessoas e que parece que gruda, né? que não sai.
Bem, eu já tenho algumas experiências dessas ao longo da minha vida e ainda há bem pouco tempo tinha feito todo o musical de uma novela e foram 40 e tal canções. E dessas 40 e tal canções, os atores reclamavam comigo porque iam para casa a pensar nas músicas, não conseguiam dormir, porque os atores também tinham que cantar, uns melhores do que outros. Mas é verdade, essa coisa de fazer canções que as pessoas rapidamente assimilam e
grudam. E que não é uma tarefa fácil, não é?
Não, eu acho que fazer fácil é o mais difícil. Porque fazer difícil é fácil. Podes pegar uma guitarra e fazer não sei quantos acordes seguidos e fazer uma melodia mais arrevesada, mais complicada de se perceber, e isso parece, o facto de ser aparentemente difícil, se calhar é mais fácil, porque é tecnicamente que se faz. É. Quando pensas em inspiração, tem que ser algo que vem de dentro, não é preciso ter... Eu estou-me a lembrar de uma música agora da... Como uma força... Não, tem dois acordes, portanto tem uma harmonia muito, muito, muito pobre, mas no entanto há uma riqueza de inspiração, porque... Não é a quantidade de acordes e a quantidade de notas que faz a música ser melhor. Porque a música não é desporto, não tens que chegar à meta primeiro, não tens que correr mais do que os outros. A inspiração é uma coisa que nasce contigo. Portanto, nós começamos a cantar antes de falar, começamos a dançar antes de andar e começamos a pintar antes de escrever. Portanto, a arte está sempre primeiro. E como a arte está primeiro, esta coisa de fazer canções não se aprende. Portanto, tu podes aprender música, podes... Mas a inspiração é uma coisa que é inata, portanto, não vale a pena esforçar-te muito. É como cantar, não é?
E a tua inspiração, normalmente, vem de onde?
De várias coisas. Pode vir muito, muito, muito da minha vida pessoal, das minhas vivências, mas também vem de histórias que me contam, também vem daquilo que vou vendo. Nós olhamos para a sociedade e fazemos sempre... Todos nós temos a nossa opinião, todos nós temos o nosso ponto de vista.
É o político de bancada, não é?
Sim, todos nós somos os chamados políticos e treinadores de bancada. Achamos sempre que a razão está do nosso lado. Por isso é que eu tenho uma canção que é o lado do amor também, que é não deve estar nem do meu lado nem do teu. Se estivermos todos do lado do amor, se calhar as coisas seriam muito melhores no mundo. Porque as pessoas às vezes radicalizam demasiado a sua opinião e acham que são donos da verdade. E às vezes a falta de saber...
Só ouvem a opinião deles, não é? Nem querem saber a opinião dos outros.
É complicado. Eu aceito as opiniões. Ainda no outro dia falava com alguém na política, por exemplo, dizia o facto de ser ou ter um pensamento filosófico, por exemplo, mais à esquerda, dizendo que as coisas deveriam ser mais estatizadas e menos privatizadas, mas respeitar também numa social-democracia, porque não a privatização, e se calhar até será o melhor caminho. Epá, não há ninguém que tenha a razão certa. Já o Churchill dizia, não é? Uhum. A democracia é pior de todos os sistemas, ao contrário de todos os outros. À exceção de todos os outros.
E quando não houver essa experiência, também não temos opinião, nem temos... Não sei, olha, sim, já experimentaste, não resulta, é melhor fazermos diferente.
Claro, por isso é que quem não conhece a história condena-se a repeti-la, não é? E o facto é que hoje em dia... E já estamos na política, mas pronto, isto é política social. Hoje em dia, o facto de não haver mais investimento, não ter havido mais investimento na educação e na cultura, provavelmente faz com que as pessoas com algum desconhecimento de história ainda consigam pensar que algum passado da nossa vida seria melhor do que aquele que é o presente. Porque provavelmente não tiveram lá a passar fome, porque provavelmente não tiveram até um par de sapatos só para calçar ao domingo, porque provavelmente não sabiam que as mulheres só podiam ter passaporte se o marido autorizasse, e portanto havia uma grande discriminação, e esse passado é desconhecido. Eu acho que as pessoas não conhecem esse passado, e por isso às vezes têm opiniões dizendo aquilo é que era bom e tal, mas não fazem a mínima ideia. Não é?
Olha, voltando ao nosso tema, que é a história da canção, neste caso, O Coração Não Tem Idade.
É verdade.
Deixa-me só para já, porque toda a gente conhece a música Como Toda a Noite, ou é impressão minha.
É, não é, verdade, como é, é verdade, é verdade. Porque é repetida a frase Toda a Noite, é. Toda a Noite. O Coração Não Tem Idade é referido uma vez. Uhum. Só que eu penso que o título da canção tem que ser aquilo que o autor acha,
claro,
que deve ser. Foi aquilo que eu fiz. Não é a frase que se toca mais vezes, não é? Estou-me a lembrar de uma canção famosa da Rita Guerra e do Beto.
Não sei que é de fogo. É?
Sim, que toda a gente diz que é o Cavaleiro Andante, mas não é o Cavaleiro Andante. É o título agora.
Não sei que é de fogo, agora pois, não
nos lembramos. Mas o autor,
quando é uma grande música.
É uma grande música. É. Quando fizeram a canção, portanto, acharam que aquele era o título certo.
Estamos em que ano quando apareceu na tua cabeça a ideia desta música?
Estamos em 2016.
E curiosamente, segundo sei, a música não teve logo o impacto. Um impacto não. grande, não é? Não teve um impacto grande.
No início,
houve um
não.
intervalo até muito grande entre a Esse música dois sair, anos. Dois anos, não é?
Dois
e,
anos.
E ter êxito.
Dois anos. Isto pode acontecer. Como é que eu hei de explicar? Estas coisas não têm explicação.
Pois.
Mas eu posso dizer como é que nasceu a canção.
É isso, que vamos a isso. Vamos começar a princípio.
Estamos em 2016. Eu resolvo, depois de ter feito muitas coisas bem mexidas e divertidas, pensei comigo, vou fazer, eu gosto muito de baladas românticas, então vou fazer um álbum só de baladas românticas. E isto porque também marquei um retiro com a minha mulher na altura, fomos às Maldivas passar 12 dias, penso eu. E esses 12 dias nas Maldivas foram muito interessantes, porque é de uma calmaria demasiada. Ou seja, epá, não se passa nada, aquilo é uma ilha, portanto é praia...
É relaxar mesmo.
Praia, casa, comer, beber, praia, casa. E eu escrevi realmente N baladas. E chego, depois das férias, chego cá, já com as baladas todas compostas, com a guitarra e só guitarra, voz, portanto, e escritas. Algumas delas até bem bonitas e foram gravadas na mesma, só que eu chego a Portugal e vou cantar, passado 2-3 dias, a uma dancetaria. Epá, estou a cantar numa dançaria, estou a fazer. Eu sou bom observador. E então vejo e começo a pensar que eu sou um defensor dos direitos da mulher. Aprendi isto com a minha querida Odete, coitadinha, que eu gostava muito dela e falámos muito sobre isto. E vejo as senhoras, aparentemente já com mais de 40 ou mais de 50 até, bem produzidas, com a botinha preta, meiazinha, mini saia, aquela coisa
toda. Assim, isto
festa, hoje em dia. No tempo da minha avó, uma mulher divorciava-se, ficava em casa a chorar porque perdia o marido, é que era feliz e a mulher nunca mais
eu
era feliz.
Eu lutava até
vida.
Para tentar o regresso.
Hoje, felizmente, pá, vai um embora, vem outro, portanto, vamos embora. Portanto, o que é que eu comecei a ver? Vou beijar, vou dançar, vou... é aquilo que tu quiseres, portanto, é divertimento. Bem, eu sei que as pessoas levam isso para a parte sexual, mas também pode ser, e porque claro. Não? Até me cansar toda a noite. Isto foi o primeiro refrão que me surgiu quando vejo aquelas mulheres felizes à procura de uma nova vida, com vontade de dançar, sem complexos. E por isso é que eu digo, solta-te, liberta-te. Abra as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te. Não há nada melhor, depois de um pesadelo, poder acordar.
Gira.
Isto é o início da canção.
Sabes que quando pensei criar este podcast, era muito para descobrir...
A gênese das canções, não é?
A história. Que história que há? E eu arrepio-me sempre quando descubro que afinal não tem nada a ver com aquilo que eu pensava.
Que era.
E eu adoro descobrir isto. E realmente não passava por aí.
Não passava por
não,
aqui.
Não, ia para um lado sexual, como faz... se calhar...
Pois, mas repara como faz sentido.
Faz todo sentido.
Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes
Sim.
apaixonada. Toda a gente sabe, é uma verdade, coração que ama não tem idade.
Yeah.
Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir, faz sentir um calor no corpo a subir e esta noite vai ser uma noite a Roma, portanto vamos para a festa, vamos dançar, vamos brincar, vamos... E esta inspiração totalmente nas dançarias, nos espaços onde as mulheres procuram, que já não se sentem com o à vontade para ir para a discoteca com as meninas de 18 e 19 anos, porque têm as amigas da idade delas que já, enfim, já têm uma experiência de vida, porque já têm uma vivência dos homens, enfim, mais maduros, e portanto estão ali num espaço onde realmente se sentem libertadas.
Onde se soltam, não é? Solta-te, não é?
Solta-te, não é? Exatamente.
Liberta-te, incrível.
Há uma parte que eu digo, põe o salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso.
Agora que tu dizes, agora que falas nisso,
faz
todo o sentido, mas não, eu estava sempre a levar para um lado mais sexual.
Nisso. Yeah, yeah.
Completamente diferente, incrível.
Mas também quando se olha para mim, não é um rapaz sexy. Temos que levar essa parte.
Muito bem, então largaste um bocado as baladas, a partir daí também começaste a pensar, olha, vou fazer mais para além da balada, não é?
Para além da balada. Depois isto, pá, eu senti que isto era tão apelativo. quando cheguei a casa e peguei na guitarra e comecei com aquelas ideias musicais depois em cima daquilo que estava a escrever, pá, isto é tão giro, pá, não, vou mais é gravar isto. E portanto gravei as baladas na mesma e depois gravei esta, que foi depois, já, epá, já na canção do Sensual, Sensual, esta é um Sensual, foi um álbum que eu fiz de 11 músicas. E cheguei à editora e disse, olha, estão aqui as 11 músicas, praticamente só baladas. Sim, epá, faz 12, pá, só 11, não me limpa, pronto, eu queria fazer diferente, na altura do CD. Sim. Então vamos lá fazer a 12ª. Saída da editora, portanto era ali a pé, para o estúdio. Cheguei ao estúdio, sentei-me no piano, fiz a canção, gravei a canção nessa mesma hora. Foi assim, foi feita a mesma pressão para fazer a 12ª.
E
foi a que teve, foi, não é? Funcionou melhor. Portanto, isso. Nunca se sabe o que é que dá mais trabalho, o que dá menos trabalho. Por isso é que eu digo, a inspiração é mais importante do que toda a transpiração.
Não. Estava aqui a pensar, e acho que falaste um pouco isso, mas vamos só ter a certeza que estou a falar o correto, que é essa inspiração que saiu na danceteria quando estavas a cantar baladas, também pensaste, epá, se calhar numa danceteria era melhor ter aqueles temas mais mexidos.
Exato, é por aí, também senti que quando cantei alguns temas mais mexidos também do meu repertório, que a reação foi melhor. As baladas, bom, normalmente as pessoas aproveitam para se aconchegar, não é?
E nesse caso as pessoas estavam para se divertir, não é?
Estavam mais para se divertir e as pessoas comunicam, como é que eu hei de explicar? Estão mais perto de mim nas canções. Portanto, elas nas românticas estão mais perto dos outros. Nas mexidas estão mais perto de mim. Sinto uma proximidade maior. E pronto, eu achei, epá, tem que as pessoas também precisam de se divertir. Também já estão cansadas de dramas e de nostalgias. Sinto que a lágrima vende muito em Portugal.
Olha, sei. Estava há pouco, quando chegaste aqui, estava a olhar para ti e a pensar, a última vez que eu estive com o Toy, tem ideia que foi no tempo da Romântica FM, porque eu fazia a playlist da Romântica, tem ideia que foi nessa altura.
Nós
prémios Romântico ou qualquer
nós
coisa.
Nós gravámos os 60 Slows. Tu lembras-te disto? Os 60 Slows eram um medley?
Isso foi no início da Romântica.
Sim, então, sou quase eu a cantar quase todas. Olha. Eu e o Ricardo Landon cantámos aquilo tudo.
Não sabia. Por acaso não sabia. Cantámos. Essa é da primeira fase da Romântica.
I'm going back to Massachusetts.
Olha, já viste, hein? Fazia, também é uma surpresa, uma caixa de surpresa.
É verdade, os 60s e os 80s fizemos nós. Isso ainda existe, essa compilação.
E agora estava aqui a lembrar também que estive contigo, tu foste tocar num casamento, eu fui passar a música a seguir num casamento...
Ah, é verdade.
Pois Beja, é daí, para aí. É agora Beja. Daí. Acho que sim.
Epá, é provável. Na altura da pandemia foi o que me safou. Foram os casamentos e as festas privadas.
Foi. É mais ou menos a mesma coisa. Bom, voltamos aqui à parte da história em que... descobrimos que estava certo quando dizia que houve aqui um intervalo de quase 2 anos.
Sim, ela nasce em 2016.
Mas a música teve parada, nem era single, para não?
Não, a música foi editada. Queres que eu te diga que as nossas canções raramente passam na rádio, portanto é muito difícil. A rádio foi sempre o melhor meio de fazer chegar a música às pessoas, porque nós no carro ouvimos rádio, eu ouço rádio no carro, e penso que a maioria das pessoas ouve rádio no carro. A televisão cada vez as pessoas veem menos, porque têm hoje em dia os telemóveis e os iPads e as redes sociais e as Netflix e essas coisas todas tiram um bocadinho o tempo. Talvez também aí a informação não seja tão vincada nas pessoas, não estejam tão informadas, porque estão mais à procura do divertimento, basicamente, do que da preocupação, e de certa forma com alguma razão. Mas até porque a informação às vezes vem um bocadinho deturpada. Tinha que dizer isto, mas também tinha que fazer alguma crítica no fundo à rádio que se faz em Portugal, e isto é na rádio que temos que dizer as coisas, e isto não tem que levar a mal, não é arrogância, não é...
Não, não.
Mas eu acho que, de facto, deveria haver mais... Eu acho que devia haver um 25 de Abril na rádio. Eu uma vez prometi-me, eu nunca mais vou falar disto porque já cansa de estar sempre a dizer o mesmo. Mas depois não, eu não vou cumprir a promessa, porque o 25 de Abril na rádio é acabarem de vez... com a playlist, é a minha opinião, porque a playlist estrangula a pessoa que está a fazer rádio, porque tu queres passar uma música que tu gostas, mas não está na playlist e não podes, portanto isto é um bocadinho desequilibrante para os tempos que vivemos. É apenas uma crítica, penso, construtiva. E portanto, as canções não chegam às pessoas através da rádio, porque eu, por exemplo, e tenho montes de amigos, e tenho canções escritas por mim, cantadas por outros cantores, que passam muita vez na rádio. porque se calhar não sabem que sou eu que faço, não sei, há aqui qualquer coisa que eu não entendi ainda e se calhar nem quero entender. Agora, uma coisa é certa, quando uma canção sai ou outra para o mercado, há cantores e cantoras que nós ouvimos todos os dias mais do que 10 vezes na rádio a mesma canção, e que até não é muito bom, porque às vezes, e eu estou a dizer isto, não é muito bom porque nós enjoamos as canções quando as ouvimos muitas vezes. Uhum. E eu estou-me a lembrar de algumas amigas minhas que eu ouvia e digo assim, epá, e eles cantam tão bem, mas já não consigo ouvir esta música, está sempre a passar, sempre a passar. Em detrimento de outras que se calhar podia passar de vez em quando uma vez ou outra. Mas pronto, adiante essa crítica, a canção sai em 2016 e o escoamento da canção para as rádios, não tirando algumas rádios locais que ainda continuam a acreditar que vale a pena a música que não passa nas rádios nacionais, não sei, não percebo nada disso, não sou um radialista, mas as televisões. E, portanto, nas televisões depois temos programas de televisão onde eu, se mandasse, seria proibido o playback, teria que ser tudo ao vivo. Uhum. Era assim que deveria ser, mas não é assim que é, e nós temos que seguir as regras que elas estão instituídas. E, portanto, lá vou de vez em quando ter que fazer um playbackzinho na televisão, que não me apetece muito, mas tem que ser, porque tem que aparecer, porque quem não aparece esquece.
É assim.
E, portanto, isto para explicar o quê? Esta explicação eu sei que é longa, mas é para se perceber é para se entender exatamente porque é que ela surge em 2018 como sucesso. Porque no ou outro programa de televisão que eu terei feito cantando esta canção, terá chegado às pessoas de certa forma, mas onde ela chegou verdadeiramente foi nas queimas das fitas, nos concertos, nas romarias. E como fizemos muitos concertos, porque eu felizmente sou muito solicitado para concertos, esta canção vibrava. Aliás, eu trocava o refrão nas queimas das fitas, as palavras que eu não vou dizer aqui. E eles, eu posso dizer que eu vou beber, vou fumar, vou até me cansar, rimando com beber. Portanto, eles já cantavam, não era eu que cantava, eram eles. Uhum. E isto depois começou a bombar. De repente começam-me a aparecer nas redes sociais vídeos de toda a parte do mundo. Pessoas de férias com a minha música, porque depois os resorts, sei lá, México, Jamaica, República Dominicana, todo lado, Tailândia, todo lado, tinham... para portugueses, a música portuguesa que passavam era esta, e isto também ajudou a crescer. Eu também gravei esta versão em espanhol, provavelmente terá sido também um bocadinho importante por aí. Mas foram 2 anos de luta até que a canção chegasse realmente àquilo que foi já a cerveja no congelador. Logo a seguir,
foi logo a seguir
porque foi colada entre aspas, a esta.
Isso já acabou por empurrar...
Sim, foi de certa forma.
O tema também depois teve ali uma ligação também a um reality show, ou eu sou uma impressão minha? Não houve ali um dos personagens do reality show que andava sempre a cantar ou qualquer coisa?
Sim, também, porque a canção, a partir do momento em que
é um sucesso, toca em todo lado,
toda a gente a canta, e portanto, se estás a fazer coisas, se estás são programas que eu não... Até fiz comentários, porque na altura da pandemia dava-me jeito, mas não costumo ver. Mas sei que... esses programas, os reality shows, também são importantes porque as pessoas estão a fazer o seu dia-a-dia e, portanto, têm um comportamento como se estivessem em casa, mais ou menos, digo eu. E estão a cantarolar e, portanto, o que é que eles vão cantarolar? Aquilo que lhes ficou na retina antes de entrarem ali. E, portanto, é natural que isso também ajude. Claro. É tudo uma soma. É tudo uma soma. Nesta coisa do sucesso não há meio termo. Ou ninguém sabe, ou ninguém conhece, ou toda a gente conhece. Portanto, não há uma música que conhece. Pá, aquela conhece e tal, mas... ou é sucesso, ou não é.
E de repente, deves por ti, ela aparecia na televisão, aparecia nos podcasts, aparecia em TikToks, aparecia em todo lado.
Todo lado. Eu ouvi a minha... E mandaram-me vídeos, inclusivamente, do Cazaquistão, dos países mais incríveis, em discotecas, a música a tocar.
Incrível. Eu devo dizer, eu passo música, festas de anos 80, ainda por cima. Mas não havia noite em que ninguém me dissesse passa lá o Toy, passa lá o Toy.
Eu acho que foi a única vez que o Toy passou em rádios que não é normal passar e com a canção, porque era quase incontornável.
Era obrigatório.
Era obrigatório.
Tinhas que passar, senão estavas fora.
É pena não continuarem, mas pronto.
Ai, meu Deus. Qual é que é a sensação... Eu costumo perguntar isto a quem veio aqui no palco do Gil. Qual foi a sensação que tiveste quando ouviste pela primeira vez a tocares na rádio? O Toy a tocar na rádio.
Isso já foi há tantos anos. Foi arrepiante. Foi tão arrepiante como na estreia da novela quando ouvi o meu genérico. Isto aconteceu 2 vezes. Foi nos Olhos d'Água e no Amor, Amor. E depois aconteceu no Nunca Digas Adeus, mas não com a minha voz, e aconteceu no Tudo por Amor, mas não com a minha voz, e no, com a voz da Lara ali no Último Beijo, portanto, uhum. coisas que eu escrevi também arrepiou, mas não tanto, com a minha voz é diferente porque claro. Há um, é 100% eu e os outros é 50%.
Mas lembras-te bem desse dia?
Lembro-me, eu estava, portanto, aquilo não me arrepiou tanto, a primeira vez foi, ainda eram Rádios Piratas, portanto, uhum. não conta.
Foi quando eu comecei.
Era uma rádio em Setúbal, que era uma rádio pirata. E outra...
Azul, seria?
Antes da Azul.
Ah, ok.
Tinha um single que eu fiz, gravei em 1984, e esse single passou na... Mas isso não me deu muita pica.
Qual era?
Dias de Paz.
Lembras-te ainda da música?
Lembro-me toda.
Ah, claro.
Toda. Essas são as minhas canções todas.
Podes cantar o refrão? Ou
não? Posso.
Bora, já agora? Por que não?
Estou à procura do tom que já não me lembro. Dias de paz hão de chegar, dias de amor vou inventar, todas as guerras. Acho que era assim, peraí, não, mas não é este o tom. Don't fast, desculpa. Isto assim é que é bonito.
É, né? Sim, era isso, é isso.
Acho que era. Dias de paz hão de chegar, dias de amor vou inventar, todas as guerras vão terminar e as mãos vamos dar. Dias de paz para todos nós, todos unidos, não estamos sós. Vamos gritar para toda a gente ouvir a nossa voz. Lembro-me disto, 84.
Olha, e estava a ouvir isso, 84.
É tão atual.
É tão atual. Isso não
foi no ano que nasceu o meu filho.
Incrível, podias fazer uma nova versão disso. Pá.
É, eu tenho canções antigas que são perfeitamente atuais, mas estava-te a dizer, eu quando ouvi isto, esta não cheguei a ouvi-la depois na rádio. A primeira vez que eu ouvi na rádio foi uma canção dos Prestige, no programa do António Sal e da Olga Cardoso, O Despertar.
O Despertar.
Era e fã fui desse programa. E fui à entrevista. É. E fui à entrevista. Foi muito giro e depois a seguir fui ao programa O Foguete. Ah, e o Foguete era o António Sal, o Luís Arriaga e o Carlos Paião.
Não me lembrava do nome do programa.
Olha o Foguete, olha o Foguete. Eu lembro-me de tudo.
Não me lembrava disso.
Ah, e essa canção, esse tema ainda é muito antes deste, porque é o tal álbum dos Prestige, que era uma banda de rock, que eu depois gravei um rock mais ligeiro na altura, que dei o título de mini saia, o tema.
Porque as pessoas não têm noção que tu vês do rock, não é?
Sim, porque a minha juventude, eu tenho 61 anos, portanto nasci em 63, a minha juventude é os anos 60 e isso depois 70,
rock
portanto
and roll,
é rock and roll,
né?
Rock and roll, erva, por aí fora, não é?
Qual é a tua banda preferida?
Epá, eu não tenho uma banda preferida, eu diria que são os Pink Floyd, pronto. Epá, aqueles temas do Dark Side of the Moon e do Wish You Were Here, portanto, o Time, epá, há coisas lindíssimas, aqueles tipos são bem inspirados. E depois o David Gilmour não é o Ian Ackerman, não é o guitarrista do não é o virtuoso, mas tem um som único, portanto lá está a inspiração à frente da inspiração. É. Aquelas notas, aquele som é dele. E há outra banda, que são os Queen, obviamente, não é? Não só por toda a força da natureza que foi sempre, e vamos falar no presente, que é o Freddie Mercury, mas também o som da guitarra do Brian May. Portanto, eu como gosto de guitarra, gosto de bateria, gostava muito do baterista dos Led Zeppelin, por exemplo. Eu nasci a ouvir Nelson Ned, Roberto Carlos, que é eterno, não é?
Claro.
Que era a música que eu percebia as palavras. Depois era Demis Roussos, Elton John. Depois vou para a fase do Bob Marley. Joe Cocker, por causa da voz. Eu adoro vozes...
Também, marrocas, não é?
Eu faço
fortes e roucas.
Sabes que eu faço a voz do tipo igualzinho, não é? Não sabia?
Não, vamos ouvir.
Eu gravei o... You can live your... Mas é... Don't you my heart. Não, eu já chego. Mas estava-te a dizer, Joe Cocker, depois mais tarde, já muito mais tarde, Michael Bolton, nos anos 90, também por causa do
voz, tal,
da voz. Mas também referências, Tom Jones, não é? Portanto, eu não tenho, nunca tive complexos, nunca tive, ai tal, isso é piroso, isso é não sei o quê. Não. Epá, Cantar bem é cantar bem, ponto, ponto. Final. Yeah. O resto é tudo treta. Agora, escolha de repertório. Depois, as desculpas que as pessoas... Ah, porque ele canta bem, mas não faz as próprias músicas. Mas estás a falar de quem? Do Marco Paulo ou do Carlos do Carmo? É que ambos acontece o mesmo.
Yeah.
Portanto, são os tais complexos. Temos que perder complexos. Temos que ser pessoas, temos que pensar pela nossa cabeça e ter o nosso gosto.
Eu costumo pensar muito que tem a ver com a música, não tem a ver com o artista. A música diz-te alguma coisa ou não diz alguma coisa?
Opa, não. Tu ouves. É. Epá, o Zé Viana, que era meu amigo, que era um ator fantástico e um grande pintor. E eu adoro pintura. A minha filha é pintora.
Ah, sabia.
A de 31 anos é pintora. A de 21 vai ser atriz, está a estudar, está-se a licenciar, também indicado para isso. E uma mais velha, diretora de fotografia de cinema, também está muito bem na vida, felizmente.
Felizmente.
Mas está, portanto, os meus filhos estão todos na arte, porque eu acredito que a arte seja um futuro. Meu pai dizia, música não é futuro, é hobby. E afinal eu estudei contabilidade e sou músico. Mas, para não perder o fio à meada, agora perdi-me.
Agora perdi-me também.
Pois. Opa. Ah, adoro pintor. E o Zé Viana...
Sim, o Zé Viana, é verdade.
Eu na altura, fiquei com um quadro dele e disse, epá, isto é tão bonito, isto aqui representa o teatro. Este quadro eu entendo agora, eu não entendo muito pintura, diz ele assim. Como o Zé Viana falava, né? Tu entendes muito pintura. Digo assim, eu não entendo nada, pá. Entendes? Olhas para um quadro, é bom. Se não gostares, não presta. A forma mais fácil de definir...
E a música é assim também.
Definir, né? A arte. É verdade. É. Pá, tu ouves um Serge Gainsbourg. Eu adoro o tema, o Je t'aime en
amour.
Acho que é uma música hiper, super inspirada. Aquela melodia, aquela harmonia. Não, é linda, não, linda de morrer. Não. Para mim é linda. Não. E a voz dele, que nem sequer canta, portanto aquilo fala, é falado, não é? Mas cabe ali, epá, percebes? É como chave na fechadura, aquilo está tudo certo. E agora não... Ah, mas o gajo não canta, ou porque não faz, ou porque...
Mas é saber. Música.
Eu
é
ouço música. E gosto, ponto.
É isso, é isso. Muito bem, no palco do Gil, ao vivo, Toy, Coração Não Tem Idade.
Solta-te, liberta-te, abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo. Poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Oh, coração que ama não tem idade, por isso vem, sabe bem, o formigueiro que a gente tem a fluir, faz sentir um calor no corpo a subir. E esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, oh, 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 oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe o salto alto e o sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir, faz sentir um calor no corpo a subir. E esta noite vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda a noite vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda a noite, oh, 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 oh. Eu não sei se tu pões no face aquelas fotos que tu tiras em figuras, me giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite. Toda noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite. Toda noite.
Está a gravar.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.